Torcedoras e torcedores, sejam cruzeirenses, sejam sofredores, muito bem-vindos mais uma vez ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro e só fala de campo e bola, sem polêmicas vazias, sem polêmiquinhas de arbitragem. Aqui a gente só faz análise de dentro das quatro linhas. Eu sou o Cristiano Candian e chegamos ao episódio número 21. Uma semana de dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio fora de casa e contra o Fluminense no Mineirão, no sábado. E vamos, nesse episódio aqui, falar um pouquinho sobre esses jogos, tentar fazer uma previsão para o jogo da próxima quarta-feira contra o Flamengo, na volta pelos oitavos da Libertadores, e também ler as perguntas que vocês mandarem para nós. Eu tô aqui hoje com o Iron Luiz. E aí, Iron? Beleza, cara?
Fala, Kanja. Um abraço aí a todos os ouvintes que nos acompanham em mais um episódio do Cruzeirologia. Vamos falar aí dos jogos do Brasileiro. Nessa semana não teve confronto de Copa, graças a Deus, dá uma segurada no nosso coração. Comentar aí sobre o Cruzeiro, que começou melhor o retorno do que o turno, né? Se a gente for pensar que no início do campeonato nós perdemos em casa pro Grêmio e depois perdemos fora pro Fluminense em dois jogos, que o Cruzeiro foi bem abaixo, nesse começo de retorno conseguimos um empate na Arena do Grêmio e depois vencemos o Fluminense, então somamos 4 pontos aí, né? Conseguimos tirar uma diferença boa em relação ao primeiro turno, já é um ponto positivo.
É, mas também era muito difícil, né? Qualquer coisa contra zero seria melhor.
Depois de 6 jogos sem vitória, o importante é que ela voltou, né? No Brasileiro.
Estancar a sangria, como diria o outro.
É aquela coisa que o importante é vencer, né? Seja lá como for, ainda que seja com um gol contra, o importante foi ter somado os 3 pontos.
É, vamos lá, vamos entrar na pauta de vista, então.
Cruzeirologia, episódio 21.
Bom, cara, então é isso aí, vamos falar um pouquinho aí desse jogo de quarta ou desse jogo de sábado. Se quiser, faz um apanhado aí geral do que você achou, suas impressões.
Bom, vamos lá. Quarta-feira, o Cruzeiro foi a campo contra o Grêmio, um time misto, né? Foram aí 5 titulares poupados. E o Cruzeiro, uma postura mais reativa no primeiro tempo, buscando se defender, saindo no contra-ataque. E até jogou bem, a proposta foi muito bem executada. O Cruzeiro foi até melhor que o Grêmio no tempo, finalizou mais, apesar de ter tido menos posse de bola. Teve 2 oportunidades claras, né? Uma com o Barcos, que o Paulo Vitor fez uma defesa importante, e depois o Bruno Silva acertou um belo chute e colocou o Cruzeiro na frente. É, nesse jogo, o Cruzeiro aproveitou bem as laterais do Grêmio, tanto o Cortez quanto o Léo Moura, dando muito espaço quando eles atacavam. E no segundo tempo, o Cruzeiro não conseguiu jogar, não deu um chute a gol, o Grêmio cresceu. Chegaram ao empate, o Fábio ainda salvou no final, pegando mais um pênalti do Luan. O Luan deve ter pesadelo com o Fábio, né? Nunca vi. De qualquer forma, destacar aqui 2 coisas, assim. A primeira, a partida pífia do Ezequiel. Deixando claro, mais uma vez, que não tem condições de vestir a camisa do Cruzeiro. E aqui eu não quero nada contra a pessoa. Eu não gosto muito de ficar desvalorizando um profissional assim, porque eu sei que ele entra em campo para fazer o melhor. Ele não tem culpa de estar ali. Deu culpa de quem contratou, né? Seu Gilvan, seu Genivaldo, muito obrigado pelo Ezequiel. Vocês já saíram do Cruzeiro, mas deixaram essa herança aqui. Ele não tem culpa, né? Eu acho que o Mano não tinha muita alternativa também, porque ele poupou o Henrique, então o Lucas Romero, que costuma entrar no lugar do Ezequiel na lateral, jogou como volante. Então ele não teve muita opção, não tinha quem colocar, né? Os 2 laterais da base que o Cruzeiro tinha acabaram saindo, que é o Vitinho e o Lucas Soares, poderiam estar ali no grupo, né? Até a gente teve que jogar com o Ezequiel, e ficou claro que não tem como, assim, ele ser jogador do Cruzeiro. É um jogador que para 2019... pode procurar outro destino e tal. E a segunda coisa que eu queria destacar de positivo foi o Lucas Romero, como volante. Ficou claro, mais uma vez, que é difícil juntar argumentos para manter o Henrique titular quando a gente vê o Romero jogando na posição original dele. E aqui eu deixo todo o meu respeito ao Henrique, é um ídolo do clube, 10º jogador com mais atuações pelo Cruzeiro. Só que futebol, pelo menos na minha opinião, futebol é momento. E a intensidade, a entrega que o Romero dá ao time quando ele joga como volante, é uma outra pegada. O Romero teve 8 desarmes. De 8 desarmes, 5 foram corretos. Ele teve apenas um passe errado. E ele venceu 12 de 16 duelos. Então, assim, mostra a intensidade que ele traz quando ele joga ali naquela posição. Não que o Henrique esteja mal, mas pelo menos no meu time o Romero seria titular. E é até curioso perceber que na coletiva de sexta-feira, o Mano Menezes até falou que ele poderia utilizar o Romero até como segundo homem. Até um debate que a gente já teve aqui. Porque realmente é difícil você deixar o Romero fora. Tá difícil até pro Mano Menezes. Acho que até o Mano ele tá se tocando, tipo assim, pô, esse cara no banco tá errado. Como lateral, eu acho que ele quebra galho. Não acho que o Romero é muito bom como lateral, até porque no jogo aéreo a gente fica muito exposto. Contra o Bahia mesmo, a gente tomou um gol em cima dele, como lateral. O Douglas Broly subiu pelo lado direito. Eu não gosto do Romero como lateral. Ainda que ele tenha umas movimentações interessantes, principalmente quando ele puxa por dentro, mas eu gosto do Romero como volante. Eu acho que essa é a posição que ele tem que atuar. Do lado do Henrique, ou titular no lugar do Henrique. Eu sei que é difícil pela questão hierárquica, pela questão da gestão do grupo, mas falando apenas do que a gente vê dentro de campo, é difícil não cogitar o Romero, né, como titular.
É, a única coisa que eu discordo de você é que você falou que fica difícil juntar argumentos para não tirar o Henrique do time. Mas você mesmo falou aí, né, aquela questão hierárquica.
É.
Essa questão de gestão de vestiário, cara, é muito complicado, sacou? É muito difícil. Eu, assim, tecnicamente, se você olhar só tecnicamente, eu acho que é bem difícil dizer que o Romero não daria conta, entendeu? O Romero, inclusive, tá até melhor na função de primeiro volante do que o Henrique. No quanto o Grêmio, ele jogou bem. Tem um lance, especificamente, que ele vai tentar dar o desarme, só que ele é driblado, aí ele cai no chão, só que ele consegue se levantar e desarmar de novo. Quer dizer,
acho que é contra o Everton esse lance.
É, foi no segundo tempo já.
Eu lembro desse lance.
É uma coisa absurda, assim. Então, foi, pô, esse cara realmente é cachorrinho, né? O cara tá em todo lugar do campo, ele tá.
A intensidade dele, né, cara? É isso que eu gosto, entendeu?
É uma coisa incrível, realmente. Mas aí sobre essa questão, eu até falei isso no meio da semana. Pô, realmente, o Romero tá difícil não colocar ele no time, mas aí tem essa dúvida, né? Colocar ele no lugar do Henrique, tem essa questão da gestão de grupo, né? Gestão de vestiário. O Henrique tem uma ascendência sobre o grupo. Ele é o terceiro decano do elenco, né? Atrás do Léo e do Fábio só. Então ele tem uma liderança ali, uma voz no vestiário. O Mano, a única coisa que o Mano não quer é criar um ambiente ruim dentro do vestiário. Eu não sei se tirar o Henrique do time criaria isso, entendeu? Porque jogador de futebol tem que entender também, né? Mas eu não tenho um tom de dia a dia lá, não sei como é que é. Eu desconfio que possa ser isso. E aí falaram, ah, mas Henrique com o Romero juntos. Olha, Henrique com o Romero juntos é, assim, eu não vou dizer que não dá pra jogar. Dá pra jogar. Mas o time muda um pouco. Eu não faria, porque eu acho que com o Henrique e o Romero o time perde um pouquinho de ofensividade, na minha visão. Porque não é só... eu costumo pensar que o time de futebol não é uma máquina com engrenagens que você tira uma e coloca outra e continua tudo igual. Não existe isso. Não existe nenhum jogador igual ao outro. Se você tirar uma engrenagem e colocar outra, sua máquina vai girar diferente, de qualquer jeito. Não é uma caixinha que você tira uma coisa e coloca outra e tá tudo certo. Não é bem assim. Então, se você faz uma substituição, troca simples de jogador, um volante pelo outro, afeta todo o time. Principalmente os quatro da frente. Que eu acho que com Henrique e Romero, você perde um pouquinho ali de conexão com os quartetos da frente, sabe? Essa é a minha opinião. Com o Lucas Silva, um cara que seja mais segundo mesmo. Aí você citou aí sobre a questão da coletiva de sexta-feira, que o Mano chegou a falar que o Romero poderia ser usado até como segundo volante. Assim, eu não gosto de insinuar nada, não, mas talvez o Mano tenha falado aquilo porque ele sabe que a pressão é grande, sabe? E o Mano é um cara experiente em lidar com a imprensa, então ele falou assim, eu vou falar isso porque o pessoal ficar tranquilo que eu tô pensando em usar o Romero, mas na minha cabeça, minha opinião pessoal, eu acho que o Mano enxerga o Henrique e o Romero disputando posição. Eu acho que ele não vai colocar o Henrique e o Romero juntos, sinceramente. Ainda mais nessa altura da temporada, né? Nesse pico de temporada que a gente tá vivendo agora.
É, eu discordo um pouco disso, porque eu... É, a gente grava junto, mas a gente não concorda em 100% tudo.
Não, tá certo, é bom isso.
É, na realidade, aliás, não é que eu discordo do seu ponto, eu acho que o seu ponto é pertinente, né, que são dois volantes um pouco parecidos, mas eu já vi os dois jogarem juntos em 2016, principalmente, claro que já tem um tempo, até, né, já passou um bom tempo, inclusive, mas eu vejo capacidade no Romero para atuar como segundo, chegando um pouco mais até ali o segundo terço do campo de ataque, como o próprio Lucas Silva faz, apesar do Lucas Silva ser um volante um pouco mais passador, ele é um pouco mais técnico que o Lucas Silva, até que o Lucas Romero, até tem um passe, acho que melhor. Não, quando a gente pega as estatísticas, a gente vê que não tem tanta diferença assim. Mas a gente não pode se apegar tanto só a número também, né, cara? Porque cada jogo tem sua particularidade, sua dinâmica. Então, às vezes nos números eles se aproximam, mas durante o jogo, numa situação, o Lucas pode ter uma capacidade de raciocínio melhor para efetuar um passe o Lucas Silva do que o Romero. De qualquer forma, eu acho que não seria um absurdo testar os dois, assim como testaram-se, né, Hudson e Henrique juntos. E eles jogaram uma parte da reta final ali da Copa do Brasil juntos, e não foi um desempenho ruim. Eu acho que o Romero poderia trazer essa dinâmica também como segundo homem, avançando um pouco mais, ou o próprio Henrique, e segurar um pouco mais o Romero, que o Henrique ele já foi segundo volante na carreira dele, ele veio recuando com o tempo, né?
Pois é, por incrível que pareça, eu acho que o Henrique tem mais características... Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que o Henrique tem mais características de segundo do que o Romero.
Ao mesmo tempo, eu acho que a sua fala a respeito do Mano ter falado aquilo ali para tirar um pouco da pressão também tenha sentido, porque nesse momento onde não tem nem tempo para treinar, que é jogo atrás de jogo, ainda que a gente pense que é só tirar uma peça pro outro e como você mesmo disse, a engrenagem vai seguir funcionando, não é assim. Quando você tira um jogador e coloca outro, o time precisa se readaptar. E aí não tem tempo pra isso, né?
É, por isso que eu falei o pico da temporada, entendeu?
E eu acho que um outro motivo que faz com que o Romero ainda fique um pouco mais no banco é o próprio Lucas Romero, porque ele é um cara de grupo. Ele não é um jogador problema. Ele não é aquele cara que fica de birra, que reclama, que vai na imprensa pedir oportunidade, que faz cara feia. Tanto é que teve uma coletiva recente, o Lucas Romero elogiou o Mano Menezes, né? Falou que é um grande treinador, que é um cara que, né, tem o apoio do grupo inteiro. Então, assim, você vê que o cara, ele tá ambientado ali, ele não tá afim de tumultuar.
Não, mas gestor de vestiário, né?
É, ele entende a importância dele, até porque o Mano falou isso, é verdade. O Lucas Romero jogou várias partidas como titular esse ano, muitas até na lateral direita. Então, ele sabe que ele é um jogador importante. Eu acho que o Mano deixa isso muito claro pra ele. Você não é o titular absoluto no volante, mas eu conto com você. Você é meu 12º jogador. É basicamente isso. Aí a torcida, porque gosta muito do Romero, pelo jeito dele, né? Um jogador aguerrido e tal, um jogador que vestiu a camisa, mas o Henrique também tá ali fazendo dele. Acho que quem ganha com isso é o Cruzeiro, na realidade, né?
Mas, é o tipo do problema bom, né?
É o problema que todo treinador quer ter, né? Outra coisa que eu queria falar rapidamente desse jogo foi a volta da dupla Léo e Murilo, né? Que fez tanto sucesso no passado, foi a dupla que mais encaixou. Que eu acho que é um sinal também de que o Manuel perdeu um pouco de prestígio com o Mano, né? As últimas atuações dele não foi.
O Murilo jogou os dois jogos da semana, né?
É, o Murilo jogou tanto quanto o Grêmio.
Um com
o
Léo, um com o Dedé.
É, contra o Fluminense, eu acho que ele foi bem. Ele tá um pouco mais contido, eu achei, tentando fazer mais o simples. Eu acho que ele tá até pela falta de ritmo de jogo também. Ele tá. Não tá tentando tanto sair jogando. Igual, eu acho que ele até fazia isso bastante ano passado. Esse ano, agora ele já tá mais contido. Mas eu achei que ele foi bem, recuperando seu espaço. É um ativo nosso importante. Eu acho que o Mano já tá até vislumbrando. Se não puder contar com o Dedé pro jogo contra o Palmeiras, eu acho que quem vai entrar é o Murilo, pelos indícios, né?
Eu gosto do Murilo. O Murilo joga pelo lado esquerdo, né? Então aí o Léo passaria pelo lado direito. É bom tendo. O Léo, a gente tem que falar isso aqui. É bom que a gente tenha um zagueiro que seja capaz de fazer os dois lados, né? Como o Léo
é. Isso é difícil, cara. Não é simples, não.
Pois é. E também que sorte nossa que o Léo tá bem, né? É. O Léo tá muito bem esse ano. Então, ele jogando de um lado, jogando do outro, ele consegue, né, se sair bem nos jogos. É, cara, só em relação ao Ezequiel. É, eu concordo com você. Realmente o Ezequiel tá tendo muita dificuldade, assim, até para se adaptar. Até o time reserva, né? Que é um jogador. Movimentações do time titular, ele jogou com o Léo do lado dele. Eu até coloquei no Twitter essa semana uma bronca, entre aspas, que o Léo deu nele no meio do jogo.
A gente já sabia contra o Grêmio que o Everton ia fazer a festa ali.
É, né? Então. E acabou que foi um pouco isso, né? Porque.
Não, foi isso, né?
O lance do gol, especificamente, é o Ezequiel, ele sai pra caçar alto e deixa um buraco entre ele e o Léo, né?
Sim.
E aí o jogador entra ali, o Everton recebe a bola ali, e aí o Léo. O Léo até fez certo, cara. Ele, tipo, ele fechou o chute. Um seguidor me chamou a atenção depois no Twitter, que eu até falei que foi mérito do Everton, mas na verdade a bola desvia no Murilo.
É, ainda teve isso.
Aí eu falei, poxa, ele ia errar o chute, né? Aí deu a sorte de desviar no Murilo também, mas enfim.
Mas num contra um também, um zagueiro contra um atacante rápido como o Everton, cara, é até difícil.
É difícil, então, por isso que eu não culpo o Léo, entendeu? O Léo, ele fez o certo, ele fechou o chute. E tanto é que o Everton erraria o chute se não tivesse o desvio no Murilo.
Agora, vale ressaltar também que o Bruno Silva estava muito fechado para o meio, né?
É isso também. O Bruno Silva deixava ele vendido várias vezes.
É, inclusive, falar um pouco rapidamente também do Bruno Silva. Apesar do gol, ele fez um golaço, diga-se de passagem. Eu acho que até é bom para ele, para ganhar um pouco mais de confiança.
De esquerda, né, cara?
É. Mas você percebe também nos gestos técnicos do Bruno Silva, a forma como os gestos corporais, principalmente, como que ele está inseguro, né, cara, para jogar.
É.
Como ele seria que ele não está confiando no próprio desempenho, assim.
É que a gente estava falando aqui antes do programa começar, a gente começar a gravar o programa. É confiança, né? Sequência. Caras como o Bruno Silva precisam de sequência de jogo, né? E ele não vem tendo essa sequência, assim.
Até porque o Bruno Silva se destaca pela força física. E o físico só aparece quando ele tá jogando. Só que no elenco do Cruzeiro, ele é mais um. Ele não é um cara que se sobressai a ponto de ganhar minutos e começar, por exemplo, ele não tem condições de botar o Robinho no banco atualmente. E antes do Bruno Silva chegar, eu achei que isso seria possível, pelo que ele jogava no Botafogo, né? Não aconteceu. E atualmente, para ele se igualar aos jogadores que jogam no time titular é difícil, então ele acaba ficando nessa situação. Eu vejo ele bem inseguro, assim, nos jogos, inseguro para marcar, inseguro para sair jogando, ele apresenta bastante dificuldade. Nesse jogo contra o Grêmio, ele não foi de todo ruim, né? Eu acho que ele até foi razoável, ali, uns 6,5.
É, mas aí, ó, essa questão dele escolher entrar demais e deixar o Ezequiel, às vezes ele deixava o Bruno Cortez passar e o Bruno Cortez ficava livre várias vezes. A sorte do Cruzeiro é que o Grêmio não escolhia passar a bola para ele, porque senão ia ficar 2-1 contra o Ezequiel.
Uma coisa que chamou a minha atenção foi porque no modelo de jogo, onde ele se sente mais à vontade, nem assim ele conseguiu se destacar, né?
É.
Mas enfim, O Cruzeiro empatou, não é um resultado ruim. Pelo contrário, lá na Arena do Grêmio, você conseguir um ponto é um bom negócio.
Pra ser sincero, eu até fiquei bem surpreso, cara. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom e eu achei que o Cruzeiro ia tomar um sufoco, um balaio de bola.
Não foi o que aconteceu.
Fiquei bem surpreso positivamente.
O segundo tempo o time não rendeu porque o Arrascaeta caiu muito de produção e eu acho que o Mano errou na substituição quando ele colocou o Thiago Neves. Eu acho que era... Primeiro, eu não tiraria o Arrascaeta, mas se fosse pra tirar o Arrascaeta pra colocar alguém, eu teria colocado o David. Pra continuar tendo uma válvula de escape. O Thiago Neves entrou completamente desligado.
O Thiago Neves, ele não encostou na bola direito.
Ah, é. Ele não conseguiu resolver, fazer nada. Então, não era um cara que eu teria
colocado. Eu até cheguei a citar, eu queria até falar, pra fechar o jogo do Grêmio, eu até queria citar isso. A coisa estava tão feia com o Ezequiel, que o Mano, ele tirou o Rafinha do lado esquerdo, colocou do lado direito, pra ajudar o Ezequiel a marcar. Empurrou o Bruno Silva pra dentro do campo e colocou o Thiago Neves na ponta. Quer dizer, pra você chegar ao ponto de usar o Thiago Neves como ponta esquerda, é porque realmente o bicho tá pegando. Pois o Thiago Neves, ele não é. Não, jogar o Thiago Neves pro lado é o último recurso, assim. E isso aconteceu. O Cruzeiro jogou no 4-1-4-1 no final. Primeiro com o Romero de volante único. Depois o Romero foi pra lateral quando o Ezequiel saiu. E ficou o Lucas Silva sendo volante entre as duas linhas.
Pois é. E pegando o gancho agora pra falar da vitória contra o Fluminense, se contra o Grêmio o Ezequiel conseguiu ser o pior em campo, contra o Fluminense o Marcelo Hermes está de parabéns. Porque ele conseguiu superar a partida ruim do Ezequiel. Ele conseguiu ser pior. Foram 45 minutos terríveis, cara. Assim, ele começou, até você, a gente estava até comentando antes do programa, de ver o Marcelo Hermes jogar com o time titular, né?
Sim, porque é diferente. Porque é uma coisa, exatamente, porque eu sempre digo isso, a parte coletiva afeta o individual. O desempenho de um jogador dele sozinho não depende só dele, né? Ele depende do outro, do resto do time também ajudar ele. O Hermes jogando com o time praticamente titular inteiro, né? Não conseguiu se encaixar direito ali na
Você vê como a partida dele foi tão fraca que em 45 minutos ele recebeu um cartão amarelo numa falta boba, né? Ele tinha começado a fazer uma jogada boa, cortando pra dentro. Aí ele chegou na área do Fluminense, ele perdeu a bola e ele fez uma falta completamente infantil ali logo no início do jogo, um cartão completamente dispensável.
Um cartão que compromete, né? Porque o cara é lateral e bola parada, normalmente os laterais é que ficam atrás pra segurar um contra-ataque. Se ele tiver que fazer uma falta ali...
E naquele lado ali que o Gilberto apoiava a todo momento, ele ia estar ali... Né, no confronto toda hora com o Gilberto, ele tomou um amarelo cedo demais que impedia até dele chegar de uma forma mais contundente.
Eu acho que o amarelo até contribuiu para ele sair no intervalo. Senão a partida dele foi ruim, mas o amarelo foi tipo a gota d'água. Assim.
Não, foi um desempenho muito ruim. Num jogo que. Foi um jogo até que eu até comentei que foi um pouco perigoso assim, em relação, né, ao Cruzeiro. O Cruzeiro começou o jogo um pouco mais em cima, depois deu uma recuada. O Fluminense teve a posse de bola, mas não conseguia criar nada. E aí o Cruzeiro fez um gol até rápido, né, com o Raniel, aos 14 minutos, uma cobrança de falta do Arrascaeta, bateu forte em direção ao gol, o Raniel deu uma casquinha, matou o Júlio César, e aí o Cruzeiro conseguiu sair na frente, e o primeiro tempo não estava acontecendo nada, assim, dos dois lados, o Cruzeiro se controlava a partida, o Fluminense tinha posse de bola muito pelo meio, mas também não conseguia nenhuma jogada mais contundente, e aí no azar do Henrique, um lance ali que começou, né, pela esquerda com o Ayrton Lucas, que é um bom lateral esse menino, ele passou tanto pelo Lucas Silva quanto pelo Lucas Romero, houve uma indefinição ali, os dois não conseguiram desarmá-lo, e cruzou pro meio da área, a bola até tinha passado um pouco do Pedro, mas acho que o Henrique com medo ali do centroavante...
Não, o Pedro não pegaria não, a bola passou dele sim. Até que quando o Henrique bota pra dentro, o Pedro já tá de costas pro gol.
E ali acabou eu diria que um azar mesmo, um lance fortuito, eu acho que o Henrique foi com um carrinho cedo demais, ele podia ter direcionado o corpo a bater, né, com a bola pra frente... Mas eu acho que ele se precipitou ali, acabou no azar, a bola entrando.
Eu acho que assim, eu não gosto de botar culpa em ninguém no jogo, em gols, porque eu acho que a falha foi coletiva. O Lucas Silva no início da jogada foi driblado. É. O Lucas Romero fez certo, eu acho, na minha visão, porque ele viu que o Lucas Silva foi driblado, foi fazer a cobertura, mas ele deu um azar ali, um trombou no outro, e aí então o Lucas acabou passando. O Dedé fez o certo também, na minha visão. Ele deu o lado. Porque se ele você vê pelo posicionamento corporal do Dedé que ele fica meio de lado pra já sair correndo pro fundo. Uhum. Porque ele meio que força o jogador a ir pro fundo, né? Porque era mais perigoso ele entrar pelo meio pra bater, né? Então é melhor ele ir pro fundo e cruzar. E aí o Henrique, eu acho que ele já tinha que estar ali, entendeu? Aí, essa é a questão, ele chegou atrasado. Se ele já estivesse ali, ele ia dominar a bola e sair jogando. Mas parece que ele tipo, percebeu que tinha que entrar na área pra fechar o cruzamento na marca do pênalti. Enfim, eu não quero colocar culpa aqui, mas... Foi uma infelicidade dele, de fato. Eu acho que ele leu bem a jogada, tentou tirar, mas acabou mandando pra dentro do gol.
É aquela discussão que a gente fala, né? Será que se fosse o Romero como volante, ele não tinha chegado antes ali? Mas enfim.
Isso não dá pra fazer essa ilação, né? A gente não tem como saber, é uma hipótese.
Não vou ficar falando muito disso. Eu acho que foi mais um azar do que tudo. Ele foi infeliz ali, contou com infelicidade, infelizmente.
Na única chegada mais séria do Fluminense, né? O Fluminense, o Cruzeiro controlou o jogo o primeiro tempo inteiro.
Aí eu quero falar um ponto, cara, que me incomoda muito assim, no time do Cruzeiro, que é a dificuldade desse time em fazer gol.
Porque a gente fala isso há quantos episódios aqui?
Vários, né? E no próprio primeiro tempo, o Thiago Neves teve uma chance clara de gol, assim. E foi lá pelos 30 minutos. E ele... Eu não sei o que acontece, cara, com o Cruzeiro. Não sei se é falta de concentração. Displicência eu acho que não é, porque eu acho que o jogador quer fazer o gol, entendeu? Mas eu acho que é erro na tomada de decisão mesmo, sabe? Eu acho que os jogadores erram demais ali na forma que eles vão concluir a jogada. Porque é o Barcos contra o Bahia, cara a cara. É o Arrascaeta contra o Santos. É o Thiago Neves agora, o Fluminense. Foram duas oportunidades do Thiago Neves naquele lance final ali. Tava só ele e o Júlio César. Ele conseguiu chutar pra fora. Não pode. Não pode perder tanta chance. O jogo acaba se tornando mais sofrido. Sim,
seria o 3-1 da tranquilidade.
Né? É pra matar o jogo, entendeu? Então, é bizarro como esse time do Cruzeiro perde chance. Isso me preocupa muito, porque se o time não tivesse criando nada, a gente podia até falar assim, o problema é o treinador que não tá conseguindo fazer nem esses caras criarem situações, né? Mas não. O time cria bastante. E perde na mesma proporção. Se a gente for ficar falando aqui, é só pegar os episódios antigos e vai ver nossa reclamação. Então, eu acho que o principal é isso. É melhorar essa pontaria. Eu não sei como. Não sei se é treino, porque eu acho que, por mais que você treine, na hora do jogo é diferente. É o jogador ali ter um pouco mais de concentração para tomar a decisão certa. Quando a chance aparece, igual ali naquele lance do Thiago Neves. Eu acho que ele não devia ter tentado tirar do Júlio César daquele jeito, por cima. Quero você tocar por baixo, o Júlio César já veio pulando. Se ele toca rasteiro, ele faz o gol.
Eu acho que passa um pouco, não vou dizer que é, porque eu não tenho, só perguntando pra mim mesmo, mas eu acho que passa um pouco também pela ansiedade. Sabe, a gente especulou aqui que aquele gol contra o Flamengo na Libertadores ia fazer a fase do ruim do Thiago Neves passar, mas não.
Ele ainda oscila muito.
Ainda tá oscilando muito, assim. Eu acho que ainda tá rolando uma falta de confiança. E quando acontecem esses lances, a ansiedade aumenta um pouco, sabe?
Sim.
Assim, o cara chega na cara do gol, acho que ele até teve frieza ali, só que ele escolheu chutar de um jeito.
A tomada de decisão.
Ele até explicou isso quando ele saiu na entrevista dele depois do jogo. Ele falou que ele tentou bater de chapa pra ela já ou bater no chão, né? Ele tentou bater de cima pra baixo pra ela ou bater no chão e entrar ou ir direto na rede. Mas ele executou mal e a bola acabou pegando em cima do pé dele e a bola saiu. Foi por pouco, mas ela saiu. Então, assim, acho que é um pouco de ansiedade ali na hora de tomar a decisão, sabe? Enfim.
Pois é. E aí, no segundo tempo, o Mano tirou o Marcelo Hermes, porque não tinha outra alternativa. Colocou o Egídio, que entrou muito bem. O Egídio foi líder de desarmes ao lado do Henrique, com 5. O Romero veio logo atrás com 4. Ele entrou bem, ele arrumou o lado esquerdo ali, né? O Gilberto parou de avançar tanto, de levar tanto, de ameaçar tanto por ali. E foi dele o cruzamento pro gol contra do próprio Ayrton Lucas, que tinha sido o cara que deu o cruzamento no primeiro tempo pro Henrique fazer o gol contra, né? Então, ele meio que se redimiu com a gente aí. Mandar um abraço para o Ayrton Lucas aí, obrigado, cara. E aí a gente ganhou o jogo, que é o mais importante, né, cara? Não foi um jogo brilhante, o Cruzeiro não jogou um grande futebol, jogou pro gasto, mas os jogadores, acho que eu percebi muita entrega, assim, principalmente o Arrascaeta na parte defensiva, dando carrinho, o Thiago Neves também. E destacar ponto positivo aqui foi o Raniel, novamente. Eu acho que ele entrou muito bem, não só pelo gol, mas ele é aquele atacante chato, né, cara, que incomoda os zagueiros, não deixa os caras respirarem, acredita em toda a bola, prende bem a bola no ataque. Acho que até no jogo aéreo ele tá melhorando. Ontem eu vi ele ganhando algumas bolas pelo alto, que ele não costumava ganhar. Então acho que ele é um jogador que tá evoluindo muito, principalmente nessa temporada, e tá ajudando demais. E aí fica um questionamento, né? Já fazendo um gancho pro jogo contra a projeção do jogo contra o Flamengo na quarta. Você começaria com o Raniel ou com o Barcos?
Eu acho que o Raniel, ele tá com alguma questão física, né? Porque ele saiu do jogo porque ele tava morto já.
Pedindo pra sair, né?
Então ele não tá aguentando 90 minutos. Aí fica a questão, né? Porque, assim, certamente um vai começar e o outro vai entrar. A questão é quem vai começar, né? Barcos ou Raniel? É uma questão difícil, realmente. Porque o Barcos entrando no segundo tempo, assim, o Barcos tem uma característica de ser mais lento, né? E dependendo de como for o jogo, não sei. É difícil. É realmente difícil. Eu não tenho uma opinião formada, pra ser sincero.
Na realidade, tem argumentos pros dois lados, né? Vamos supor, começar com Barcos e usar o Raniel quando o outro time já tiver, entre aspas, mais desgastado.
Mais cansado. Mas aí depende do momento do jogo, do placar, do que vai estar acontecendo, se o Exatamente. Cruzeiro vai precisar fazer um gol ou não, sabe?
Eu sou adepto da outra corrente que eu mesmo criei, que é a corrente do começar com o Raniel porque ele tá numa fase melhor também. De gols, principalmente. de aparecer em momentos decisivos. Ele apareceu contra o Santos, fazendo o gol da vitória. Depois ele entrou muito bem contra o Flamengo.
É, eu acho que isso é uma coisa que ele evoluiu bastante em relação ao ano passado. Assim. Parece que ele está mais à vontade, assim, mais confiante. Assim. Ele tenta fazer umas jogadas que você vê que moleque é ousado, entendeu?
O Raniel ele é um jogador muito confiante. Eu gosto disso, ele tem personalidade.
É, exatamente, personalidade.
Como ele tá vindo bem assim, nos últimos jogos, né? O Raniel fez, como eu falei, ele fez gol contra o Santos, né? Agora fez gol contra o Fluminense, sendo decisivo. É, então, às vezes você pensa assim, ah, vou guardar o Raniel para colocar isso só no segundo tempo. Mas de repente você começando com o Raniel num jogo que é muito traiçoeiro pro Cruzeiro, e eu acho que seria importante pro Cruzeiro sair vencendo, você de repente começar com o Raniel e ele guarda já uma chance, uma boa oportunidade, eu acho que é mais vantajoso pro Cruzeiro.
Pois é, mas aí a pergunta que fica é fatalmente ele vai sair, né? Porque eu acho que você, não sei se ele vai conseguir jogar os 90. E aí você vai colocar o Barcos. Você colocaria o Barcos naquela situação de jogo, né?
Pois é. Se o Cruzeiro já estiver ganhando e o Flamengo tá precisando correr atrás, eu não vejo problema colocar o Barcos.
É porque o Barcos até tem uma certa retenção de bola, né? Ele consegue fazer um pivô.
A grande questão que eu venho percebendo do Barcos atualmente é que ele tá... Parece que fisicamente ele pregou, cara.
É, eu acho que também que tem a ver com a forma como o Cruzeiro joga, né?
Também.
É uma forma como o sistema de jogo do Cruzeiro exige que o centroavante se mexa. Saia da área e fique, jogue, às vezes, longe do gol.
É, já viu o Barcos fazendo cobertura do Arrascaeta, né?
Aí eu acho que é uma situação de jogo, né? Porque o Arrascaeta ele tem essa liberdade de sair do ponto esquerdo para.
Só que você vê quanto que. Mas
fisicamente, ele desgasta demais, desgasta mais, com certeza.
Enorme, né? Então, de qualquer forma, são dois pontos, né? A parte física, e eu acho que o Barcos também sentiu a diferença técnica do Brasil e do Equador. Além de ser bem menos jogos lá no Equador, o Barcos fazia acho que uma média de 40 jogos lá, que ele já chegou numa intensidade, um meio de temporada, um trabalho físico do Cruzeiro, né, de intensidade grande dos jogos, ele tendo que se adaptar a isso, ele começou bem, fazendo mais ou menos aquilo que o Fred vinha fazendo no início do ano, mas ele vem caindo, e o que pegou para ele também foi perder gols que ele não podia perder.
De novo aquela história da confiança, né? Mina
aí
confiança.
A confiança vai pro espaço, porque tudo depende da forma que as coisas acontecem. Por exemplo, o Barcos teve pelo menos 3 chances claras contra o Corinthians. Se ele faz uma, hoje a visão sobre o Barcos seria outra.
Sim.
Se ele faz aquele gol de pênalti contra o São Paulo, que mudaria a história do jogo, ainda estava 1-0 para o São Paulo naquele momento, a análise sobre o Barcos seria outra. Então, em 8 jogos, o Barcos teria um gol e uma assistência. Para um centroavante, isso é muito ruim. Por mais que ele jogue para o time, o centroavante é o cara que a gente espera que faça gol. É o mesmo argumento se a gente for falar de um goleiro. Ah, mas o goleiro tal, ele é muito bom com os pés, ele inicia não sei quantas jogadas, ele tem um aproveitamento de bolas longas de não sei quantos por cento, mas quando a bola chega lá, ele aceita o gol. Não adianta. O mesmo papo é pro centroavante. O centroavante vive de gol. Então,
o Barcos... Acho que você nem precisa apelar para números. Só você vê que, tipo, mesmo com o Barcos jogando pro time, o Cruzeiro não tá fazendo tantos gols assim, né?
E aí, quando a bola pinta para ele, ele perde as oportunidades, enquanto o Bahia, novamente, uma situação excelente pro Barcos, ele perdeu.
Porque isso também seria um outro argumento possível, que a bola não tá chegando, mas a bola tá chegando.
A bola chega.
Essa é a questão.
Esse é o problema. Se a gente for pegar, eu acho que nos jogos que o Barcos entrou, que a bola realmente não chegou para ele, assim, condições ideais dele finalizar, foi contra o Santos, na Vila Belmiro, e contra o Flamengo, no Maracanã. Que a bola realmente não chegou para ele, assim, redondinha, para ele tá concluindo. Nos outros jogos, ele teve oportunidades boas em praticamente
todos. Talvez o segundo tempo contra o Grêmio, não?
É, também.
Segundo tempo, porque né? Porque o primeiro tempo ele perdeu um gol no começo, assim. Mas...
Ele jogou os 90 minutos, né?
É, jogou os 90. Aqui,
né? Mas quando o atacante também, igual eu acho que ele finalizou bem naquele lance e o Paulo Vitor.
É, ali eu acho que aquele gol não era fácil de fazer.
É, eu acho que, por exemplo, assim, quando você vê que parece pelo menos umas 2 ou 3 boas chances e o centroavante não consegue guardar nenhuma, aí é preocupante. É. Entendeu? E isso que eu basicamente vejo acontecendo com ele também. E aí quando isso acontece, é complicado, né, cara? O atacante vai acabar sendo cobrado mesmo. Então, eu ainda acho que de repente o Mano vai optar pelo Barcos.
Até pela experiência, né?
Pela experiência. Eu acho que o Mano também tem na cabeça essa ideia de utilizar o Raniel quando o Flamengo estiver um pouco mais desgastado, até porque o Flamengo jogou no domingo contra o América. Um jogo que foi 2-2, extremamente desgastante, cansativo. O Flamengo saiu na frente, o América buscou o empate 2 vezes, depois o Cuejá foi expulso.
Então, eles tiveram um jogador a menos, tiveram que correr atrás.
É, tiveram que correr atrás, vão ter um dia a menos de descanso em relação a nós, né, que a gente jogou no sábado, eles jogaram no domingo, e eles vão voltar para o Rio de Janeiro, eles não vão ficar em Belo Horizonte até quarta-feira. Eu acho que é até uma logística um pouco errada, assim.
A gente não tem nada com isso.
Não temos nada com isso. Eles vão voltar para o Rio de Janeiro e depois vão fazer nova viagem para Belo Horizonte na terça-feira, eu acho. Então, sei lá, eu não concordei muito com essa logística, não, mas eles que continuem fazendo isso, e se puder, bota os jogadores lá também para capinar, para fazer qualquer outra coisa. De qualquer forma, é o jogo do ano, né? Mais um jogo do ano pro Cruzeiro, né, cara?
É, eu tô esperando, antes do primeiro jogo, a gente tava aqui bem pessimista, né? Achando que ia ser difícil,
é, torcendo pra um empatezinho.
E aí o Cruzeiro foi lá e fez talvez o melhor jogo que o Cruzeiro fez no ano. Super eficiente, marcação excelente.
É surpreendente o jogo, né?
É, foi uma coisa absurda aquele jogo. Ele até conseguiu jogar, assim, na hora da organização ofensiva, conseguia trocar passes, né? Envolver o Flamengo. O Cruzeiro foi muito superior ao Flamengo naquele jogo. É, e aqui, naquele episódio anterior ao jogo, eu falei que eu achei que os dois jogos iam ser iguais. Um eu já errei, né? Foi o da ida. Eu achei que o jogo ia ser de um jeito e errei. E não foi daquele jeito. Mas eu acho que esse segundo eu vou acertar. Porque, assim, eu não acho que o Flamengo vá com tudo pra cima do Cruzeiro, sabe? Eu acho que o Flamengo vai ser um pouco mais cauteloso. Mas o Cruzeiro também não vai. Tipo, ah, vamos lá, nós estamos jogando em casa, vamos. Não, sabe? Tem que jogar como se... É, na minha visão, tem que jogar como se tivesse 0x0 o confronto. Se já entrar pensando no 2x0, aí é pedir pra perder. Pedir pra tomar o primeiro gol. E eu acho que quem fazer o primeiro gol também vai encaminhar demais, assim, como vai ser o jogo, sabe? Eu acho que se o Cruzeiro fizer o primeiro gol, eu acho que aí é praticamente mata o confronto. Não vou dizer 100%, porque só no final do jogo. Agora, se o Flamengo fizer o primeiro gol, aí eu vou ficar bem preocupado. Primeiro porque vai ficar só por um gol, né? E os caras vão ganhar muita confiança. O que você tá esperando?
Você sabe que eu venho acompanhando muito influenciadores flamenguistas, youtubers que cobrem o Flamengo e tudo mais, a própria imprensa também, e o discurso lá vem sendo de bastante otimismo em relação ao Flamengo conseguir reverter esse resultado. Por esse motivo, eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que o Flamengo não vai vir esperando, não, cara. Eu acho que eles vão começar tentando marcar em cima do Cruzeiro, pressionando.
Não, mas eu digo assim, eles vão vir com... Eles não vão pressionar, sabe, tipo... Podem até pressionar alto pra ficar com a bola, mas eles não vão, tipo, botar uma pressão igual como se estivesse perdendo o jogo nos 45 segundos do tempo, entendeu? Acho que não vão começar assim, não. Eles podem começar o jogo no campo do Cruzeiro com a bola, Cruzeiro se defendendo, mas eu acho que vai ser, tipo, um trabalho de bola mais paciente, sabe?
Eu acho que a postura do Flamengo vai ser mais agressiva. Agora, o pós-Copa do Flamengo vem sendo tão oscilante quanto o do Cruzeiro. Eles reiniciaram aí a temporada depois da pausa para a Copa, perdendo para o São Paulo. Depois eles ganharam do Botafogo 2x0, empataram com o Santos 1x1, aí golearam o Sport 4x1 em casa, empataram com o Grêmio 1x1 na Copa do Brasil, naquele grande jogo que a gente ficou até receoso depois de ver o Flamengo jogar lá. Depois eles perderam 2x0 para o Grêmio no Brasileiro, jogando na Arena do Grêmio. Aí perderam para o Cruzeiro. O Cruzeiro foi amplamente superior ao Flamengo. Depois eles ganharam da gente por 1x0 naquele jogo do Brasileiro. O Cruzeiro foi com o time reserva e tudo mais. Que foi um jogo até franco, o Cruzeiro podia até ter empatado o jogo. A gente criou bastante chance para ganhar. E aí eles ganharam do Grêmio, 1x0. Perderam de 3x0 para o Atlético Paranaense. Aí ganharam do Vitória e empataram agora com o América. Então são aí 5 vitórias. Eles têm também 4 derrotas e 3 empates. O Cruzeiro também tem 5 vitórias desde o retorno da Copa. 4 empates e 4 derrotas. Então é um desempenho bem parecido em termos de oscilação. É, como é um mata-mata e tem o gol qualificado, é fundamental para o Cruzeiro fazer o primeiro gol. Isso tem que ficar claro, assim, até para os jogadores, principalmente, tomando como base o jogo contra o Santos, que eu acho que aquela derrota veio no momento certo. Vou repetir aqui. Aquela derrota no Mineirão para o Santos, que se ainda fosse com o regulamento antigo da Copa do Brasil, a gente teria sido eliminado no tempo regulamentar, aquela derrota veio no momento certo. Porque ela serve para duas coisas. Primeiro...
Foi um ensinamento, né?
É. Primeiro, para mostrar que o Cruzeiro não vai poder afrouxar e vai ter que jogar mais concentrado ainda do que naquele jogo. Porque naquele jogo, a gente se embolou por erros nossos, perdendo chances, atrás de chances, e aí o Santos com duas bolas chegou lá e ganhou o jogo. Futebol é isso, é eficiência.
Acho que o Cruzeiro ficou muito confortável naquele jogo.
É. O Cruzeiro tava perdendo chance atrás de chance e não podia.
É por isso, né? Porque assim, o Santos não tava arrumando nada e o Cruzeiro conseguia chegar e conseguia levar perigo pro Vanderlei. Acho que rolou um relaxamento, assim, a gente vai...
E a falta de concentração de achar que um erro não vai gerar um problema, gera. A decisão errada do Lucas Silva de tocar a bola quando ele era pra ele ter rifado, no momento que o Santos estava com o time todo adiantado, gerou o gol que empatou o jogo, entendeu? Então, esse tipo de erro não vai poder acontecer contra o Flamengo. Não vai poder acontecer. E um outro ensinamento que é o seguinte, eu acho que o Mano tem que falar com eles, ó, rapaziada, vocês lembram que a Copa do Brasil no passado tinha o gol qualificado, né? E se fosse o regulamento antigo, a gente ia ser eliminado. Quanto o Flamengo na Libertadores, o regulamento é o mesmo da Copa do Brasil de 2017. Então, se dependendo do resultado aqui, a gente pode ser eliminado, igual a gente teria sido contra o Santos. Então, vocês têm que fazer essa reflexão, porque se o Flamengo sair na frente, gera um receio na torcida, o Mineirão vai ficar gelado, os jogadores.
E o Flamengo vai crescer, né? Psicologicamente.
O Flamengo vai crescer, os jogadores vão se retrair, como eles se retraíram contra o Santos. Teve um momento do jogo que o Cruzeiro jogou lá atrás, porque chances que não entravam, você até de forma involuntária, você fala, não, vou proteger o resultado. E aí eles recuaram até de forma involuntária, eu diria. E aí acabou no lance ali do Bruno Henrique, ele cabeceou e fez o gol. É o perigo que se corre. Então o Cruzeiro vai ter que jogar de forma mais... O Cruzeiro vai precisar ser efetivo, igual ele foi lá no Maracanã. A chance pintou? Faz. Não espera uma outra oportunidade. Surgiu a oportunidade, seja cirúrgico. Eu acho que esse é o principal ponto que o Cruzeiro tem que focar, aproveitando que o lado direito do Flamengo é o mais fraco, com o Rodinei ali, tendo um pouco mais de atenção no Everton Ribeiro, porque ele vem crescendo muito de produção. É o cara que a gente tem que marcar. Se a minha preocupação no primeiro jogo era o Paquetá, que ele nem jogou, né? Ele acabou estando suspenso, e a gente já projetava o Paquetá para o jogo da volta, agora a minha preocupação também é com o Everton Ribeiro, que ele está crescendo muito de produção.
É, preocupação para o Egídio e também para o Lucas Silva, né?
Sim.
Porque ele vai jogar... No primeiro jogo foi o Henrique e o Lucas Silva jogaram muito bem. Aliás, esse é um ponto que eu queria tocar. Na verdade, são dois pontos. Henrique e Lucas Silva, eles no primeiro tempo contra o Fluminense, eles ficaram devendo.
Não gostei muito deles, não.
É, ficaram devendo um pouco. Assim, muito espaço que eles deram no meio campo do Fluminense.
O segundo tempo melhorou
um pouco. Mas no primeiro jogo contra o Flamengo, eles foram os destaques, né? Os dois sozinhos conseguiram cobrir todos os espaços, não deixaram nem o Diego e nem o Everton Ribeiro jogar. E sem o Paquetá, o Flamengo ficou sem opção, né?
E eles foram destaque justamente na leitura de espaços, nem
exatamente.
Tanto no número de
então, eu acho que eles vão ter que jogar, melhorar bastante nesse jogo quarta-feira para poder. Porque agora tem o Paquetá, né? Então o Paquetá é um terceiro ali que ocupa essa faixa de campo que vai ser mais difícil.
É um jogador que tá sempre entrando na área, incomodando, fisicamente muito forte.
É, e a outra coisa que eu queria dizer faz uma conexão com esse lance do Lucas Silva contra o Santos que você citou. Cruzeiro, quando ele rouba a bola, eu acho que o Cruzeiro tá tentando sair rápido demais. Você tá entendendo? Tipo assim.
Acelerar muito rápido.
É,
né?
o outro time adversário tá no campo do Cruzeiro ainda. Aí os jogadores roubam a bola e já estão tentando fazer conexões, um contra-ataque muito rápido, em vez de tipo segurar a bola por 3 segundos que seja. Sabe? Só pra fazer o time se organizar mais, aí acaba tentando dar um passe mais difícil e erra, entrega a bola de novo. E aí o outro time já pega a bola já no campo do Cruzeiro, entendeu? Eles já estão instalados no campo de ataque. Então é mais difícil. Você tem que se organizar, pouco tempo pra se reorganizar.
E o Cruzeiro não precisa ter pressa nesse jogo, né?
Não precisa, essa é a questão. Segura a bola, mantém a posse de bola. Se for necessário dar chutão, é melhor. Pode dar chutão.
Pois é,
porque,
cara.
Assim, tem muita gente que essa história de tocar bola curta, não sei o quê. Chutão tem seu valor, cara. Às vezes. Porque chutão às vezes dá tempo pro time se reorganizar. Mesmo que não seja pra ninguém. Você manda a bola lá pra frente, até a bola voltar de novo, você consegue reposicionar o time, né? E como o Cruzeiro marca por encaixes, muitas vezes o time já tá todo mexido, sabe? O Egídio já tá lá na frente, o Edilson, ou o Ezequiel, ou o Romero já tá lá na frente também, deixa um buraco aqui, o Dedé tá na lateral, um volante tá na zaga.
Falar pra você que eu queria ver o Romero jogar esse jogo.
No lugar do Henrique.
É, exatamente por causa do Paquetá, cara. Principalmente.
É, eu acho que pode ser uma, mas eu sinceramente duvido que o Mano vai mudar o time.
É, eu também acho que não vai, não. Ou até, você acha que ele poderia colocar o Romero sendo mais um volante aí, tirando
não.
O Robinho? Você
não.
Acha que não faria isso?
Não. O Mano não vai abrir mão das duas linhas de quatro, não vai abrir mão do 4-2-3-1 e também não vai abrir mão do trio titular atrás do centroavante, que eu gosto desse trio titular, confesso que eu gosto bastante desse titular. Eu acho que eles têm uma dinâmica boa entre eles estão se entrosados, eles se conhecem já. Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta. Pra mim, esse time realmente, esses três são realmente é o trio titular pra mim.
Uma coisa que eu venho reparando também desde o jogo contra o Santos é como o Thiago Neves e o Robinho vêm trocando mais de posição, né?
É.
Eu vejo uma mobilidade maior dos dois.
É isso, exatamente. É porque eles estão se conectando mais, né?
Eu acho que isso é fundamental.
Mas eu acho que quando o Arrascaeta não joga, eles têm que se adaptar.
É.
Porque quando o Arrascaeta não jogou, quando o David jogou contra o... Foi contra o Bahia. Quando o David jogou contra o Bahia, eu acho que eles jogaram achando que o Arrascaeta estava lá ainda, mas não estava. Porque acaba recaindo mais sobre os dois, né? A parte da criatividade do time. Quando o Arrascaeta tá, é dividido por três, né? Então eles têm que entender que quando o Arrascaeta não tá, eles têm que jogar mais próximos um do outro. E eles não estavam fazendo isso muito bem.
Mas o jogo contra o Bahia nem serve muito de parâmetro, porque o time aparentemente entrou em outra rotação, né? Então é até difícil comentar.
Você tá confiante nesse jogo, cara? Confiante assim. Nós vamos passar.
Eu acho que vamos passar sim, porque a vantagem construída foi muito boa e eu vejo esse time do Cruzeiro bem maduro pra esse tipo de situação.
Eles não vão entrar de salto alto, né? Você acha?
Não, acredito que não, até porque.
É, isso é um perigo, né? Isso é um risco.
É. Mas foi como eu falei, eu acho que aquela derrota do Santos veio em boa hora justamente para isso. Porque foi até uma coisa que os jogadores comentaram muito, que essa derrota serviu de lição, que a Libertadores ia ter que entrar com mais concentração, porque não pode passar por isso. Eles têm esse episódio ainda recente na mente. Eu acho que o Mano vai trabalhar muito isso durante a semana. Eu tô acreditando que o Cruzeiro vai classificar sim. Eu só acho que nós não vamos ganhar o jogo, não. Acho que vai ser empate.
Tudo que eu quero é que não seja sofrido. Sofrido, ah, sim.
Sofrido, acho que vai ser sofrido no sentido. Não, tem jeito.
Não, mas no sentido de, tipo, de ficar por um gol, ficar tomando sufoco no final.
É, eu só espero que o Cruzeiro não tome o gol primeiro, cara. Que faça primeiro o gol. E se tiver que tomar, que seja no empate, que seja,
mas. Vai ser sofrido, então, né?
É uma coisa que a gente tem que ressaltar também, que tirando o jogo ali contra o Santos e contra o Flamengo, o Cruzeiro vem tomando gol em todos os jogos, né?
É, bom. Eu acho que é aquela história do time safado, né? Quando eles querem, eles conseguem, vamos dizer assim. Contra o Fluminense, na verdade, foi um gol contra, né? Mas, assim, vale do meu jeito, mas enfim, não foi um, vamos dizer assim, uma falha da defesa, que, nossa, tomou gol, que não tava conseguindo se defender bem.
Se pelo que eu vi contra o Fluminense, foi uma amostra boa de como eles vão entrar pro jogo contra o Flamengo.
No segundo tempo, né?
É.
No segundo tempo.
Muita entrega, assim. Até no primeiro também, eu vi um time concentrado.
É, mas foi um pouquinho...
Foi um pouquinho
menos,
abaixo.
Um pouquinho menos desligado.
É.
Menos ligado,
mas,
aliás.
Mas o segundo tempo, principalmente, foi de um time bem, bem ligado, aguerrido, assim. Então, eu acho que é um presságio bom pro jogo contra o Flamengo. Quem tem que correr atrás é o Flamengo, cara. Então, eles vão dar espaço, fatalmente. Eu acho que o Cruzeiro tem que ser inteligente, entendeu?
É, vai dar tudo certo, cara.
É, um time experiente como o nosso. Eles montaram um time, né, cascudo, experiente, justamente pra esses momentos, né?
Eu tô um pouquinho ressabiado ainda, porque...
Faz parte, mas...
É assim, eu tô um pé atrás, assim, porque o Cruzeiro não tá me passando muita confiança ainda, né? Apesar do primeiro jogo, apesar de como foi o primeiro jogo, mas esse momento atual agora...
Mas pelos jogos que eu venho vendo do Flamengo também, não tô vendo uma máquina assim também, não. Um time que vai chegar e vai botar o Cruzeiro na roda. Não, não vejo mesmo. Tem jogadores perigosos, como o Everton Ribeiro, o Paquetá...
Bom, a gente tem que lembrar do jogo, do confronto contra o São Paulo na Copa do Brasil de 2017, né? Sim, mesma situação, 2-0 lá... E o começo do jogo do São Paulo foi... Era o São Paulo do Rogério Ceni, foi bastante intenso, eles conseguiram fazer dois gols.
Mas agora nós temos um jogo ainda mais recente, que foi uma lição ainda mais dura, que foi a derrota para o Santos, né? Então, exemplos não faltam, né? Ainda mais a nossa história recente, o próprio jogo contra o River Plate em 2015 também. O Cruzeiro tomou 3 depois de ganhar na Argentina, né? Então, cara, todo jogo tem sua história, o que o time não pode fazer é entrar desconcentrado. E como eu falei, esse time experiente foi investido em um time experiente justamente para essa hora, pra hora do vamos ver os jogadores se garantirem. Tem um jogador cascudo ali, jogador que tá acostumado com Libertadores. E agora é a hora da verdade.
É isso aí. Bom, vamos passar aqui pros tweets aqui. Tem muita coisa que a gente já falou, então a gente já pode só pra ler, só pra fazer os pessoal aqui participar. Primeiro é o Breno Machado. Ele falou: vocês acham que se Romero entrar no time titular, o Mano deve mudar o esquema e fazer algo semelhante a 2015? Porque o Henrique não sai do time.
Não.
A gente já debateu isso, né? Eu acho que o Romero, se o Romero entrar, ou ele vai ser segundo, ou ele vai entrar no lugar do Henrique. Não vai mudar o sistema. Agora, fazer algo semelhante a 2015 eu acho difícil, porque eu não vejo o Romero jogando pelo lado do campo, sinceramente.
Nessa maratona de jogos, ele não vai fazer mudanças significativas. Não tem nem tempo para treinar. Ele vai manter...
E o Henrique não sai do time, a gente já meio que explicou. Explicou não, né? A gente já meio que conjecturou aqui, talvez, por que ele não saia. Boa noite, galera. Noite de vitória do Cruzeiro Brasileiro. Bom, a gente tá gravando domingo e a vitória foi ontem, mas... Vitória do Cruzeiro, fim de semana de vitória. Flamengo titular hoje significa Flamengo fácil quarta? De jeito nenhum.
Nunca.
De jeito nenhum. Apesar das coisas que você já falou, né? Que o Flamengo jogou titular hoje, teve um jogador a menos, teve que correr atrás, se desgastou, tem um dia a menos de descanso, mas vamos viajar pro Rio de Janeiro e voltar. Mas eu acho que não tem nada de fácil, não, cara. Sinceramente, eu acho que vai ser um jogo muito, muito, muito difícil. Porque é outra vibe também de competição, né?
Até porque o jogador nessa hora também, pela adrenalina e tal, o cansaço fica em segundo plano.
Cara, né? Dá vida ali, né?
É Libertadores, entendeu? E ainda mais o Flamengo, que tem uma pressão gigante por não estarem conquistando títulos, pelo repertório. Mas uma coisa até que o Samuel falou aqui que me fez pensar um pouco, é que esse histórico ruim do Flamengo na Libertadores, de certa forma, também mexe com os jogadores, né? Eu não sei até que ponto isso pode ser positivo e também negativo pela pressão que acaba criando em cima deles, de ser mais um time que vai fracassar na Libertadores. Mas, de qualquer forma, fácil nunca vai ser. Impossível.
Eu esqueci de falar o nome do cara que perguntou isso. É o Samuel Freitas.
Está sempre participando com a gente. Sim. Um abraço para ele.
A outra pergunta dele é boa. Fred e o Sassá voltando. Para a sequência em Copas, quem sai do banco? Raniel ou Barcos? Boa pergunta, né? Assim, se a gente for analisar o momento atual, acho que não tem nenhuma dúvida que é o Barcos que vai sair. Né?
Eu já vejo diferente. Eu acho que o Fred, a princípio, não vai voltar já chegando em jogos.
Nem o Fred nem o Sassá vão voltar jogando. Eu acho que não. Mas
eu acho que
pra sequência que ele tá perguntando, é mais pra frente. Mas aí fica difícil, porque tem que ver o momento lá na frente, né?
Eu acho que o Fred vai ser utilizado mais nos jogos do Brasileiro. E o Mano vai continuar usando o Barcos e o Raniel. A não ser que o Barcos não saia dessa fase mesmo e não funcione. E o Raniel, como ele né, acaba convivendo com problemas físicos, o Mano acaba tendo que usar o Sassá e o Fred.
Fred vai fazer o gol do título da Libertadores, cara.
Ô, Deus te ouça.
É, bom, eu acho que é difícil, igual eu falei, eu acho que nesse momento atual seria o Barcos, mas o Fred, como eu acho que nem o Fred nem o Sassá vão voltar jogando, aí tem que ver mais lá na frente, né? Enfim.
É, e isso é um pouco mais pra ver, acho que é lá, é, mas, o Fred vai voltar mais pro fim de setembro, entendeu? Então, de repente, talvez, tomara que não, mas talvez o Cruzeiro nem esteja mais na Copa do Brasil, por exemplo. Tomara que não, obviamente, mas é uma coisa que pode acontecer.
Tomara que esteja, né?
É, tomara que esteja.
É, porque você falou tomara que não, eu falei, não.
Não, tomara que não aconteça isso, né?
Do Cruzeiro
sair da Copa do Brasil.
Porque ficou estranho, né?
É, mas que eu falo assim, é um risco que pode acontecer, entendeu? E aí ele voltar e a gente nem tá mais na Copa do Brasil.
É um pouco isso que o João Pedrosa tá perguntando aqui. Ó. Analisem a aposta do Cruzeiro na Libertadores, Copa do Brasil e os riscos da estratégia. É meio que o episódio passado, né?
É, o all-in.
A gente até chamou o episódio de all-in.
É isso.
É isso, é um risco.
É um risco enorme, né?
Tem nenhuma dúvida que é arriscado, mas...
É como você...
O brasileiro já largou o brasileiro. Largou no sentido de título, né? Pro G6, tá ali respirando por aparelhos, mas tá.
É como você abrir mão do seu emprego num cargo público, que você recebe todo mês, pra pegar um empréstimo no banco e abrir um novo negócio de, sei lá, vender alguma coisa.
Pode, tá dar, pode dar muito certo, pode dar muito, certo, ganhar muito errado também.
É, dá tudo errado.
Ao invés de ter ali, ser conservador ali, né?
É, o Cruzeiro sair da Copa do Brasil, sair da Libertadores e ficar com a mão na frente e outra atrás, né,
isso. Samuel Alvarenga. Nesta proposta do time reativo que o Mano abraça, não acho que para a quarta deveria ter alguém de mais de velocidade, além do Arrascaeta, de início. Eu acho que ele quer dizer que tipo um Rafinha e Arrascaeta pelos lados, enfim.
Tem jogadores mais pontas, né?
É, porque acho que se ele manter o meio de sempre e ainda o Barcos, vamos passar sufoco com uma transição lenta para o ataque. Uma transição lenta para o ataque é uma característica do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem jogadores para fazer transição rápida.
Mas sabe que eu também não venho achando o Cruzeiro uma proposta reativa sempre, cara?
Não, também acho que não. Acho que o Cruzeiro tem conseguido jogar muito com a bola e conseguido criar chances construindo desde trás. Quer dizer, isso não é ser reativo, né?
É porque o que eu vejo muitas vezes é o Cruzeiro controlando o jogo sem a bola. Mas quando tem a bola, não é um time que busca acelerar rápido.
Não joga só de contra-golpe, né?
É um time mais associativo. Não, o Cruzeiro foi reativo contra o Grêmio. Ali foi, realmente.
Não, mas então, mas é um pouco do que eu falei aqui também, né? O Cruzeiro, na hora que rouba a bola, o Cruzeiro tá acelerando muito.
Sim.
Mas nesse momento, na hora da transição, tem alguns momentos que o Cruzeiro consegue, o outro time chuta a bola pra fora, tiro de meta, ou ganha uma segunda bola e a bola volta pra defesa, que aí o Cruzeiro consegue ter mais tempo pra construir desde os zagueiros, né? Nesse momento de organização ofensiva, eu acho que tá indo bem.
Até pela característica dos nossos jogadores, não são jogadores pra jogar de forma reativa mesmo, assim, de transição rápida, linha de fundo, são jogadores de associação mesmo, de troca de passes.
Mas você colocaria mais um jogador de mais velocidade? Assim?
Colocaria se a gente tivesse essa
opção. Desde o início? Não, tipo Rafinha, entendeu?
Não colocaria não.
Rafinha, Arrascaeta pelos lados, Thiago Neves e Barcos.
Não colocaria. Eu iria com o Robinho mesmo. Eu acho que ele é mais decisivo.
O Robinho tá jogando bem, né?
É, e ele tem um passe diferenciado. O Rafinha é um jogador que, taticamente, ele cumpre bem e só. Ele não consegue se destacar tanto assim em termos de passe. Ele é um jogador que joga
pro time. Ele é mais um 12º jogador do time.
É, mas ele não é aquele ponta agudo
não.
Que era pra ser o David, que
mas
até
ele,
agora não.
Mas acho que ele certamente vai entrar nesse jogo.
Ah, provavelmente.
Lá no final, ali, pra se fechar o lado direito. Quando o Robinho estiver cansado, o Thiago Neves, talvez.
Isso é certo, mas a questão da velocidade não. Vai ser o Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta mesmo. O Mano não vai mudar, não. Talvez o Raniel, né? Que é um pouco mais rápido que o Barcos, mais dinâmico.
Marco Antônio, seria o Egídio jogador atuando com mais regularidade e qualidade na temporada até aqui?
Ao lado
é um
do Léo,
bom debate, cara. É um bom debate.
Eu acho que sim. Ao lado do Léo, o Egídio, ele começou a temporada oscilando. Eu lembro que até no jogo contra a Universidade de Chile,
sim,
lá no Chile, ele foi bastante criticado, não estava tão bem. No clássico também, do primeiro jogo da final do Mineiro, o Egídio foi muito mal. Mas depois ele veio crescendo e aqui eu tenho que dar até um mérito pro Mano. Você veio elogiando o Mano, a que ponto chegamos. O mérito que o Mano teve em consertar o Egídio defensivamente, né? Porque hoje eu vejo o Egídio muito mais seguro na defesa, tendo um pouco mais de consciência ali naquela linha de quatro, e jogando melhor até do que a primeira versão do Egídio que a gente viu em 2013, 2014.
É, porque isso é uma coisa, assim, surpreendente até, porque...
Muito.
O Egídio, ele joga pelo lado do Arrascaeta, que naturalmente tem mais liberdade para sair, e acaba deixando um pouco desguarnecido ali. O Mano até falou um pouco isso sobre na entrevista dele... Depois do jogo contra o Fluminense, né? Que às vezes eles deixam o Egídio ir lá, caçar lá na frente pra cobrir o Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta não tem que pegar o ponta, enfim. É uma coisa que eu não entendi muito bem, não. Porque pra mim, na verdade, o Egídio tinha que ficar mais atrás por causa disso. Mas, enfim,
É porque também não tem como anular o lado mais forte do Cruzeiro, né?
É isso, então. Você não pode também prender o Arrascaeta na ponta esquerda, que você acaba matando ele. Eu acho que tá certo, tem que deixar o Arrascaeta solto mesmo. E aí, por causa disso, o Egídio acaba sendo mais atacado, né? Essa semana eu escrevi um texto sobre os números que o Gustavo Fogassi me mandou, que ele tem acesso lá ao relatório lá da Instat. E o relatório da Instat é de todos os jogos da temporada com os números compilados. E o Egídio é o líder de desarmes do time no ano. E aí eu especulei que talvez fosse por isso, porque o lado esquerdo do Cruzeiro é o lado mais atacado.
Acaba sendo um risco calculado, né?
É, então se você colocar o Egídio ali, naturalmente ele seria assim, o líder de desarmes, porque ele... as bolas passam mais pela esquerda, entendeu? O Cruzeiro é atacado mais por ali, então ele tem muito combate com os adversários. Enfim, eu acho que realmente eu concordo. Eu acho que o Egídio é um dos jogadores que tá jogando com mais regularidade na temporada, sim.
Eu acho que é ao lado do Léo.
O Léo também é um... Há bons argumentos pra dizer que o Léo é o melhor. E o Fábio, né?
Mas isso é chovendo molhado, né?
O Fábio, porque o Fábio é o concurso, né? Vamos dizer assim.
Segundo o Tafarel, tem melhores, né? Tá bom.
Tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito, não, né, cara?
É até melhor. Manda um abraço pro Tafarel. Espero que tenha visto os últimos jogos do Fábio.
O Marcelo aqui, o nome dele no Twitter é Fora Mano Menezes. E aí a pergunta dele eu faço ideia por quê. Por que o Henrique é insubstituível? A gente já respondeu isso, né?
A gente debateu isso aqui, né? É. Cara, assim, é até engraçado que eu às vezes acompanho assim, outros times e tem essa mesma discussão. Por exemplo, no Flamengo tem a discussão por que o Hever é titular incontestável. Aí no Corinthians tem por que o Jadson está sendo titular incontestável. Aí no Santos era o David Braz, no Palmeiras é o Felipe Melo.
Não que não exista razões, realmente a gente já debateu isso aqui. Há razões sim para contestar o Henrique, contestar não. Mas para
questionar, né?
Colocar o Romero. O Romero tá pedindo passagem.
Foi aquilo que a gente falou, é questão de vestiário, cara, de hierarquia, liderança.
A gente especulou isso.
Infelizmente isso acontece nos times e não é só tirar, né? Se fosse só isso tava fácil.
A minha tese para esse tipo de pergunta é que é tipo assim, quem tá jogando erra. E quem não está jogando não tem como errar porque não está jogando. Então quem está fora é sempre melhor do que quem está dentro.
É tão curioso isso que esses dias eu estava assistindo a live de um amigo aí, que é o Emerson, do canal 6x1, e tinha um torcedor perguntando a ele se ele acha que Ederson e Lucas Romero seriam uma boa dupla de volante. Você vê, o Ederson acabou de chegar, um garoto.
Pois é, então. Quem está fora já é melhor.
O menino jogou poucas vezes, até no profissional do antigo time dele, e as pessoas já criam essa expectativa, né?
O Sangue Azul é o Marcos Túlio. Fica claro que o principal problema do Cabuloso é a pontaria, certo?
Pra mim,
a gente fala isso há mil anos aqui.
Hoje, pra mim, o principal problema é esse.
Decidir, né?
Na tomada de decisão ali na cara do gol. Isso aí é claro. É só assistir os jogos, né?
Pois é. O gol do Thiago Neves contra o Fluminense. O não gol do Thiago Neves contra o Fluminense. Em
todos os jogos vai ver pelo menos uma chance assim que você fala, meu Deus, como é que o cara perdeu esse gol, gente?
Bom, aí por último aqui, o Gabriel B, que não é o Gabriel Barbosa do Santos. Ele participou no episódio passado também. Eu vou discordar de você, hein, Gabriel. Não consigo entender porque o Mano insiste com o Robinho pela ponta se ele quer render 100 vezes mais pelo meio. O Romero tem que ser titular, a gente não joga muito. Romero a gente já falou aqui, né? Quase todas as perguntas são sobre o Romero, né? Mas sobre o Robinho, cara, eu acho o seguinte, o Mano falou isso. É porque é onde dá pra ele jogar, porque se você colocar o Robinho por dentro, você vai ter que tirar o Thiago Neves. Você tiraria o Thiago Neves? Ok, aí é uma opção que você pode fazer. Mas eu tô gostando do Robinho jogando pelo lado, porque também tem essa liberdade de sair do lado e vim pro meio para articular, principalmente quando o Thiago Neves entra na área. Né? Aí o Robinho e o Arrascaeta, eles se encontram no meio do campo e criam a jogada.
É porque é a forma como o Mano vê futebol também, né? Aquele 4-2-3-1 ortodoxo ali, né? Porque se a gente for querer discutir um pouco, dá para questionar isso daí. A respeito se é o único lugar que o Robinho pode jogar. Se ele mudasse o desenho tático da equipe, ele podia trazer o Robinho um pouco mais para dentro, jogando como um terceiro homem de meio campo e deixando o Thiago Neves um pouco mais...
Mas é basicamente isso, né, cara? Se você pensar bem que ele, tipo assim, ele joga pelo lado sem bola. Com a bola, o Robinho não é ponta direita. Ele não vai até o fundo para cruzar para o centroavante. Ele não faz isso. Você não vê ele fazendo isso.
Mas às vezes, em alguns jogos, não tanto nos últimos, mas em vários jogos, o Robinho ficava muito preso na direita, né? Não sei se por instrução do Mano, se por dificuldade de compreensão.
Não, quando a bola tá do lado direito, aí ele fica do lado direito mesmo, que é onde tá a bola. Mas quando a bola tá pro lado esquerdo, do lado do Arrascaeta, eu vejo o Robinho flutuando pro centro, entendeu?
Mas eu já vi o Robinho muito, muito sacrificado ali na direita. Assim, eu até entendo um pouco o ponto do que o Gabriel fala.
Não, eu também. Eu também entendo.
Mas assim,
de fato, o Robinho por dentro joga melhor.
No esquema tático do Mano, a ponta direita é o único lugar que sobra pra ele mesmo, porque o Mano vê o 4-2-3-1 como sistema base dele.
E o Thiago Neves é o titular central.
Mas se ele quisesse mudar até o próprio desenho tático do time, por exemplo, fazer o Arrascaeta ser um segundo atacante, como ele já foi na seleção do Uruguai, ele poderia fazer isso daí.
Mas isso que eu tô argumentando, cara. Ele vai mudar o sistema tático base. Mas assim, como o time se mexe, Em vários momentos é assim que o Cruzeiro joga, desse jeito que você tá explicando aí. O Robinho sai da ponta direita, vem pra dentro, o Arrascaeta entra dentro da área e acaba virando um 4-3-1-2.
Mas eu falo o Robinho como quase um volante mesmo, não jogando por dentro ali, alternando com o Thiago Neves, vindo realmente de trás ali, como um terceiro homem mesmo, ali junto do Henrique, Lucas Silva.
Mas o problema disso aí é que sem bola você teria que colocar o Robinho por dentro também, né?
É, então é questão de entendimento de jogo, né?
Então, dá pra argumentar o seguinte, se você partir da plataforma sem bola, o Cruzeiro joga em duas linhas de quatro com o Robinho pela por fora, na direita. Se você partir da plataforma com bola, você pode argumentar que é um losango que se defende duas linhas de quatro, com o Arrascaeta fechando um lado e o Robinho fechando o outro.
Então
assim, não é muito. O esquema não, acho que não é o problema. Eu acho que o problema é. Nem sei se tem um problema aqui, porque o Robinho ele tem essa liberdade de jogar por dentro, mesmo quando ele tá jogando pelo lado. Então eu acho que não é essa a questão para mim. Mas enfim, eu entendo o que ele tá querendo dizer, botar o Robinho oficialmente ali na vaga do Thiago Neves.
Agora, uma coisa interessante aqui também é perceber a evolução física do Robinho, né, do ano passado para cá. Ano passado o Robinho esteve disponível apenas em 35 jogos. Esse ano o Robinho já completou 41 partidas.
Mas ele falou que ele fez um trabalho especial esse ano.
Assim, e isso é muito bom, né, porque a gente sabe da qualidade que o Robinho tem. Antes da Copa ele vinha sendo bastante questionado, muita gente reclamando do Robinho. E é importante ver ele bem, né, voltando a jogar bem, ajudando o Cruzeiro com assistências e tudo mais. Porque é um jogador diferenciado, né? Então,
No top 10 de gols mais assistências do Cruzeiro, até aqui na temporada, ele e o Egídio são os únicos que têm mais assistências do que gols.
Então a gente vê a importância do Robinho, né? Um cara que eu conto muito.
Todos os outros fazem mais gols do que dão assistência. Agora, o Robinho e o Egídio, né? Claro, o Egídio não fez nenhum gol ainda, mas ele deu 7 assistências já. 8, né? Porque contra o Bahia ele deu uma também.
Eu acho que o Robinho esse ano tem tudo para superar a melhor marca de jogos na sequência dele, que foi em 2016 e 2015, quando ele conseguiu completar 51 jogos. Na temporada, ele já tá com 41, a gente tá em agosto,
exatamente.
Só em setembro aí já vão ter mais 9 jogos, então acho que ele tem tudo para superar essa marca, chegar aí de repente uns 55, 60 jogos no ano, então muito bom assim ver o Robinho, 30 anos agora, mas tá fisicamente inteiro. O Marco Túlio, ele fez um outro comentário aqui também, não sei se você viu.
Não, eu acho que eu perdi então, falei.
Que ele falou assim, outra coisa, vejo a torcida pedindo o Romero no lugar do Henrique, mas o capitão tá jogando tão mal assim mesmo, não vejo assim. Acho que qualquer um dos dois não iria fazer tanta diferença. O Henrique, além de ser mais experiente, é mais alto também. Eu acho que faz um pouco de sentido isso que ele tá falando. É questão de gosto, né, cara? Eu também não acho que o Henrique tá tão mal assim.
Não, a questão não é tirar o Henrique porque ele tá mal, hein? Tirar ele porque o Romero tá muito bem. A gente falou isso, é o tipo do problema bom, né?
Na minha opinião, eu gosto mais do Romero porque eu vejo mais intensidade no Romero, entendeu? O Henrique é aquele
cobre
volante
mais campo, né?
O Henrique é aquele volante mais posicional, né, ele tem uma boa...
Não, mas ele falou uma coisa interessante, cara, esse negócio de ser mais alto. O Henrique participa da bola parada, o Romero
inclusive,
não.
Inclusive, isso é um dos argumentos do Mano, né?
Mas é um argumento mesmo. Você tem que se levar em conta, pode ignorar.
Sim, é válido.
Aí vai de cada um, entendeu? Você pode adaptar a sua bola parada pra jogar sem o Romero, mas isso é fato. O Romero não entra na área e nem fica no rebote. O Romero fica atrás na bola parada ofensiva.
O jogo aéreo não é o ponto forte do Romero, né?
Até
por isso eu falei, eu não gosto dele de lateral, justamente por isso. Porque o lateral fica muito mais exposto a esse tipo de jogada do que...
Você coloca um centroavante altão no segundo pau, a bola vem do outro lado do campo e ele contra o Romero é difícil.
Mas assim, isso é questão de, como você falou, de adaptar. Você tira o Romero, por exemplo, o Cruzeiro tem um centroavante alto, bota o Barcos ali, não sei...
É a questão, tudo é possível e tudo dá certo. Depende do que você quer, da forma como você quer jogar o time.
Muito pela convicção do treinador também. O Mano gosta do Henrique, então respeitar, né? Seria o meu titular, o Romero, mas...
Eu também gosto do Henrique.
O Henrique não tá mal, não. Não tá mal, não. É mais por questão de gosto mesmo. A torcida gosta daquele volante mais pegador, né?
E o Romero tá bem também, né?
E o Henrique realmente não é aquele volante que vai aparecer dando muito carrinho, chegando muito firme. Ele é um volante mais... Até mais técnico, eu diria. O Henrique era segundo volante, né, cara? Ele foi se adaptando a primeiro volante ao longo da carreira, mas ele era segundo volante de chegada, então...
Bom, cara, acho que chegamos ao final, né?
Eu acho que é isso.
Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente tá no SoundCloud, soundcloud.com/cruzeirologia. Nosso arroba oficial no Twitter é cruzeirologia. A gente também tá no iTunes. Pode procurar por cruzeirologia lá. Nós estamos no Google Podcasts. Também é só procurar por nós, pelo nosso nome. Eu sou Cristiano Candian, @Candian, no Twitter.
Eu sou o Airo Luiz, @Iron_Fall2Ls.
E eu queria mandar aqui uma saudação pra Ana, que não pôde participar hoje, mas ela é titularíssima nossa aqui e vai voltar na próxima semana, se tudo der certo.
Um abraço pra Ana aí, tá no departamento médico, mas em breve ela tá de volta.
Então é isso aí, pessoal. Valeu, Airo. Falou.
Falou, Candian. Um abraço a todos aí que ouviram participar, principalmente.
Valeu.